Olá! Sejam bem-vindos ao jogo exterior número 16. Eu sou o Rodrigo, estou aqui com o Gonçalo e nem vou dizer mais nada porque ele quer dizer uma piada péssima. O que é que tens a dizer sobre este episódio?
É, e o Gonçalo está aqui, mas obrigado por teres adiantado a dar isso pelos nossos ouvintes, mas pronto. Episódio número 16, o nosso podcast entrou oficialmente na adolescência, já temos umas borbulhas com acne, não é? Estamos a começar a crescer o bigode, estamos a ficar com os dentes tortos, estamos a começar a beber café, a ir fumar para trás do pavilhão, a ser rebeldes.
Fuma para
Está
trás do
tudo.
pavilhão.
Estamos a entrar na pior fase da adolescência, também naquela mesmo que é a parte da estupidez, mas pronto. Mas como nós somos adolescentes diferentes, vamos manter o bom comportamento e fazer o nosso episódio habitual que vocês gostam tanto de ouvir e nós gostamos tanto de fazer para vocês.
Pronto, já acabou a missa.
Já acabou a missa, já. Agora temos mais meia hora de te ouvir a falar.
Pronto, para continuar no tópico da adolescência, mais uma semana em que os Sixers parecem adolescentes e aquele roster tanto tem momentos muitíssimo bons como fazem jogos péssimos em que parecem uma equipa do distrital. E depois, para terminarmos este episódio 16, depois de entregarmos os prémios, vamos se calhar falar um bocadinho daqueles jogadores que estão do lado de fora do mercado, tanto os free agents que já lá estavam, como aqueles que foram waived, se é que têm alguma chance de voltar a qualquer outra equipa na NBA, ou se vão ficar apenas a comer dinheiro das equipas até ao ano de término do seu contrato. Bem, o que é que esta semana vimos? Vimos os Knicks a ganharem 3 jogos de seguida, que era uma coisa que já não acontecia desde 2017.
Ah, já quero 2000
Não, não, eu sei, I know my facts. Os Knicks já não ganhavam 3 jogos seguidos desde 2017. Curiosamente, não foi o último ano, não foi o ano em que eles foram aos playoffs. Já não vou aos playoffs há 7 anos. Aliás, não foram 3 jogos, foram 4. Dois desses jogos foram ainda com Marcus Morris. Os dois últimos já sem Marcus Morris. Ele que agora pertence aos Clippers. Este roster dos Knicks continua muito fraquito. Continuam com 18 power forwards, 25 point guards e um center. E por isso, na minha opinião, foi um fluke. Eu tive o desprazer de ver o último jogo deles, aquele que eles ganham contra os Pistons. Eu nunca fiquei tão infeliz a ver um jogo de basquetebol. Era o jogo que começava mais cedo naquela noite, depois dos dois primeiros jogos que foram em prime time e que deu para ver às 10 da noite cá em Portugal. E por isso, opa, por que não? Vamos ver os Knicks. E arrependi-me bastante da minha decisão. Acho que há ali os jogadores que estão a ser completamente raptados. Danny Smith Jr. já merecia uma equipazinha melhor. Apesar de tudo o que lhe aconteceu este ano a nível pessoal e mesmo a nível profissional, se calhar não está a dar deliver às expectativas que tinham sobre ele. Acho que ele ainda se pode fazer um belíssimo jogador. Pode ser um poor man's Russell Westbrook. E sinceramente, não é? Por menos MVP, temos aqui um grande jogador.
Um Westbrook do chinês.
Olha aí o racismo. Ainda por cima, depois do que aconteceu na noite de ontem nos Oscars, és capaz de proferir tais palavras?
O quê? Então, primeiro é coreano. Segundo, era o filme que eu queria ganhar. Terceiro, foi o meu filme favorito, que foi nomeado por isso.
Epá, eu não vi todos, mas
Um
vi.
grande shout-out ao Spike Lee.
Ah, pensei que fosse ao Bong Joon-ho.
Não, também, mas ao Spike Lee, que foi vestido a rigor, um tributo ao Kobe, e com os Kobe vestidos, calçados, vestidos, já estava. Acho que foi uma homenagem bonita de um dos maiores adeptos de futebol, e por acaso, do futebol, não, de basquete. E dos Knicks, como nós já sabemos, o Spike Lee, além de fazer
Spike Lee devia
filmes,
ser o dono dos
chora.
Knicks.
Sim, o Spike Lee, além de fazer filmes, chora pelos Knicks. Acho que fazer filmes é o part-time dele. Então, pronto, um shout-out ao Spike Lee, que teve um gesto muito bonito no, naquela que é a noite mais importante do cinema a nível mundial. Posso dizer isso, sim, juntamente com a Palma d'Ouro e as coisas todas que têm muitos nomes e não têm nada a ver com basquete. Prossiga.
Bem, continuando na semana, mais uma semana muito, muito boa dos Denver Nuggets. Eles que ocupam neste momento a segunda posição da Conferência Oeste, tiveram 3 vitórias importantíssimas desta semana. todas contra equipas da mesma conferência, uma contra os Jazz, uma contra os Trail Blazers e uma contra os Phoenix Suns, que neste momento ainda não são sequer candidatos aos playoffs, mas não deixa de ser uma equipa muito difícil de jogar contra, ainda para mais fora. Os Nuggets jogaram fora e ganharam em casa dos Utah Jazz. Eles sim que podem e que estão numa posição ainda suficientemente boa para estarem a dividir se calhar uma posição, pronto, a sua posição na tabela classificativa, e estas vitórias fora é, contam como 3, nem é como 2 no futebol, é como 3, porque toda a gente sabe que aqui o tiebreaker entre as equipas é que conta, e por isso positivamente nestes Denver Nuggets, sinceramente, perdem Malik Beasley agora na trade deadline, perdem o Juancho, mas o Juancho acho que já não era de todo uma peça fulcral sem ser em balneário, mas ainda assim ganham jogadores muito interessantes, vou ver, sem dúvida, e alguns deles que já foram estreados, entretanto, mas enquanto não tinham esses jogadores a 100%, vimos uma exibição de luxo do Jamal Murray, que lança 82% de campo a fazer 36 pontos, 5 ressaltos e 5 assistências, e vemos também o Nikola Jokic a apresentar o nível de MVP que tinha na época passada. Não é à toa que os Denver Nuggets neste momento ocupam a segunda posição da Conferência Oeste, empatados com os Clippers neste momento, mas dentro da sua conferência tem um recorde muito melhor que os Clippers, por isso vai definir imenso. Não nos podemos também esquecer do pormenor importante que é os Jazz, os mesmos Jazz que eu falei há bocado, também são da mesma divisão dos Nuggets, isso também constitui uma ameaça àquele seeding da Conferência Oeste. Os Clippers, pronto, eventualmente eles, segundo, terceiro, acabam por ter um corte advantage, não há de ser muito preocupante. Mas, Denver Nuggets, não sei se viste algum jogo deles. O que é que achas das contratações? E pá, acho que o jogador da semana, vamos estar um bocadinho caladinhos. Sim. Agora e depois vamos falar dele.
Sim, mas é a equipa que foi 3G na semana, com vitórias importantíssimas, não é? Tu já disseste. Os Suns, os Jazz e os Blazers, que não deixam de ser. Jamal entrou em beast mode, especialmente nestes últimos dois jogos da semana. O homem estava... Se o homem tivesse feito... não sei.
É porque toda assim eles não tinham perdido metade dos jogos.
É verdade, o homem estava maluco. O que é muito bem-vindo. Continuam a ter o verdadeiro point guard deles, não é? O Jokic. O point guard mais alto e mais pesado da liga.
Ele está mais magrinho, ele está diferente. Já emagreceu.
Tá bem, eu também digo isso depois de fazer uma caminhada de 2 minutos. Pronto, vamos lá ter calma. E pronto, a verdade é que o Jokic é um center, não é? É líder em pontos na equipa, lidera a equipa em ressaltos e lidera a equipa em assistências. Pronto, tá um triple-double de lideranças.
E aposto também lidera em abafos, quase de certeza.
Por acaso, isso eu não me lembro, mas nada que um fact-check não faça. A verdade é,
eu estou a ver,
estamos esperando a equipa que tem o melhor center
da liga. É o Jeremy Grant.
Pois, é o melhor defesa deles. Estamos perante a equipa que tem o melhor center na liga, não é? E isso mostra-se em campo. Acho que cada vez mais o Jokic está a se distanciar do Embiid, não só pela capacidade que ele tem na bola e atacar e ser super versátil a atacar o cesto para um center, mas como também pela consistência que ele tem, ao contrário do Embiid, que também é um bocadinho culpa da má fase dos Sixers, mas não pode ser só culpa disso, porque o Embiid já tem idade e star power, por assim dizer, para assumir uma posição, tanto ele como o comparsa, o Ben Simmons, mas isso já são problemas que aparentemente há, veremos como é que vão ser resolvidos, não é? E pronto, acho que o Jokic está neste momento lá em cima no topo, até porque o segundo melhor center na NBA deve ser o PJ Tucker, por isso acho que fica complicado as contas assim.
Eu ia falar dos Rockets a seguir, acho que vale a pena tocar neles.
Então, já que passamos assim, fazemos assim um
medley. Rockets, o que é que acontece com os Rockets? Troca o seu starting center, ficam com um second year center, Isaiah Hartenstein, que só teve play na G League praticamente, na NBA tem os minutos muito escassos, e pronto, o que é que acontece? Passam a jogar com o PJ Tucker a center, como faziam no, em certas séries dos playoffs do ano passado. Tem os seus prós e os seus contras. O PJ Tucker é um jogador que de facto defende muito bem o perímetro, toda a gente sabe, um dos melhores 3&Ds da liga. Mas foi como certos comentadores da NBA disseram, numa série de 7 jogos isto não pode ser levado com a mesma leveza do que é num jogo de época regular. Ou seja, aquele abuso que ele estava a levar do Anthony Davis, do JaVale McGee, do Dwight Howard debaixo do cesto, aquilo é apenas o começo. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E estamos a falar de diferenças de altura e de peso enormes que gastam os jogadores.
Exato.
Nesses jogos, eles jogam muito próximo de 48 minutos.
Olha.
Ele não vai aguentar, simplesmente isso. Mas, por outro lado, torna o jogo dos Rockets mais divertido. Porque, não sei, é mais enjoyable de se ver, pelo menos. Jogam um basquetebol mais rápido. Claro que tem os melhores lançadores da liga. Por isso os pontos vão sempre entrar. Estávamos preocupados com a sua defesa, mas curiosamente, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, os Rockets apenas sofreram 20 pontos ou menos no fourth quarter, que é uma coisa espetacular. E eu não sei bem a quem atribuir essas culpas, porque, de facto, os jogadores que têm jogado em campo, os closers, digamos assim, são jogadores tipicamente ofensivos, e à exceção do Westbrook, que sabemos que dá a vida, e do PJ Tucker, pronto, agora temos o Rocco, que pode e deve, e está a fazer, acrescentar uma nova vida àquela equipa, a nível defensivo, pelo menos já, para já, e ofensivo, já fez alguns triplos muito, muito importantes, principalmente naquele jogo contra os Lakers, que selaram a vitória para os Rockets. O que é que ias a dizer sobre os Rockets?
Além, estavas a falar das alturas e diferença de corpo, e não esquecer a idade, o PJ Tucker não vai propriamente para novo,
35
não é?
Anos.
E isso pesa também no corpo, na própria, com os jogadores muito mais jovens que ele. Ele tem o tamanho da barriga do Jokic, por exemplo. Acho que é complicado. Tem a mesma largura de braços que a monocelha do Anthony Davis, por isso. Mas há de ter calma, porque isto tem muita piada agora. Este jogo que até correu bem contra os Lakers já era. Se calhar porque era a novidade, pronto, mas...
Sim, eles no jogo seguinte perdem, mas... E ontem perderam de novo. Mas foi um jogo super... Super... Vá, digamos que a chance de eles perderem ontem, segundo as casas de apostas e de estatísticas, era de 12.6. Daquela bola entrar do Bojan Bogdanovic. É certo que aquela bola entrou.
E sem espinhas. Foi mesmo... Não foi um chouriço. Aquilo foi mesmo...
Ah, eu estava a ver o jogo e ri-me, sinceramente. Eu fiquei 5 minutos com a boca aberta... do género, como é que isto entra? Já não vi um game winner destes com um segundo para jogar há muito tempo.
E super contestado.
Super contestado e com falta. Com falta tanto do James Harden como do PJ Tucker, por isso é aqueles que acontecem once in a blue moon. Mas então, eu acho que o jogo deve estar mais interessante na mesma.
Duas faltas são 6 lançamentos.
Olha, agora na G-League é assim que funciona. A falta, marcas um free throw consoante o lançamento que estavas a fazer.
Aposto que
sabias disso.
Como assim?
Imagina, se sofres falta a lançar um lançamento de 3, marcas apenas um free throw que vale 3 pontos. Por dentro do garrafão ou whatever, dentro do perímetro, digamos assim.
Sim, dentro da área.
E se for um end one, só vale 1, né? Faltas técnicas, continua com a mesma cena. Isto apenas está em testes, como é óbvio, mas já sabemos que as regras da G League muitas das vezes entram na NBA. Isso,
pois é fácil teste aí. Pronto, por acaso não sabia. Obrigado por seres o Rodriguinho educativo.
Eu gosto de ver a G League, é fixe, porque eu gosto dos equipamentos da G League. Isto é um bocado para se dizer, mas... Para além disso, tem jogadores interessantes que estão lá, eu gosto dos equipamentos.
Vês por razões puramente estéticas.
Yes.
Well. Mas pronto, não. Eu não vejo os Rockets a... confiar. Vejo-vos a confiarem nisto, mas eu vejo isto mais uma manobra de desespero do D'Anthony.
Estão mais interessantes de ver jogar e estão mais competitivos. Apesar de perderem os últimos 2 jogos, foi bastante competitivo, digamos assim.
Sim. Porque, pronto, eu acho que isto é uma manobra de completamente desespero. Eles têm de tentar uma coisa nova para ver se finalmente. Eu acho que tantos anos como a Se calhar os Rockets tiveram azar de estarem nesta fase ao mesmo tempo que aqueles Warriors existiram, não é?
Ah, sem dúvida. Mas... Eu acho que se aqueles Warriors não existissem, os Rockets sem dúvida já tinham um anel.
Ao mesmo tempo que os Orlando Magic do Tim Hardaway, não era o Tim, era o Penny Hardaway,
Do Shaq.
E do Shaq teve azar que o Michael Jordan voltou na temporada em que eles tinham mais hipótese de ganhar um campeonato. Pronto, como sabe, o Michael Jordan em playoffs não dá. O homem dá ali um lockdown e aquilo é dele. A verdade é que ele está 6-0 em finals e isso é uma coisa que ninguém lhe vai tirar. E pronto, tem azar. Os Rockets acabam por ter azar de ter nascido, vá, nesta altura do basquetebol, mas são coisas que acontecem, não é? Não podemos, não é tirar mérito aos Warriors, mas pronto, é a manobra de desespero. Já têm dois ex-MVPs.
Yes.
Tiraram o Capela. O super positivo. Tiraram a Capela lá do estádio. Acho que também é um positivo no meio disto tudo. Acho que o Robert Covington cai com uma luva naquela equipa. Eu gosto bastante dele, não é? Por isso, é um prazer vê-lo a ter o reconhecimento que merece e não estar preso em Minnesota. Acho que aquilo, antes do D'Angelo, era um cemitério de jogadores, porque aquilo eram role players e Karl Anthony Towns. Ok, um Andrew Wiggins nesta temporada, mas...
Não acho que vai ser muito diferente, sinceramente.
Temos que ver consoante...
Não quer ser hater nem nada, longe de mim, mas...
Eu também não quero ser hater, porque não acreditar nos jogadores, eu não acreditar naquele front office.
Eu não só não acredito nisso, como acho que o Cat é soft e não tem mentalidade vencedora e tem uma mentalidade péssima para a NBA, para já.
Sim, porque...
Enquanto não lhe acalmar o ego, ele está demasiado a pensar que é o melhor center da NBA e que se juntarem com um jogador a sério... A questão é que o Andrew Wiggins era um jogador a sério, ele estava a fazer a sua melhor season até à data e... Não, nem todos precisamos de 1000 estrelas para chegar longe. Prova disso é o LeBron, que no seu terceiro ano chega às finals. Por isso, yeah. Às finais de conferência. As finals foi só em 2009, mas chega às finais de conferência. Enquanto que o Cat, o único ano em que foi aos playoffs foi devido a um senhor chamado Jimmy Butler e que depois mandou-o embora. Por isso,
pois é complicado, mas se calhar foi o melhor teammate que eu podia ter tido alguma vez na vida, mas.
Jimmy was right, é só o que eu tenho a dizer.
Sim, eu acabo por ter a impressão que tudo o que aconteceu tanto em Minnesota como em Filadélfia não
houve. O Embiid era o bote expiatório. O Butler era o bote expiatório que era quicado por dizer as verdades. É um bocado isso.
Achei engraçado quando lhe perguntaram o que era ter um All-Star na equipa. E o Jimmy Butler respondeu: Who Bam? E a verdade é que o homem previu o futuro, ainda bem. Por isso, vamos ver como é que Minnesota também se vai preparar. Agora.
Bem, eles tiveram uma vitória surpreendente sobre os Clippers no primeiro jogo em que joga o novo roster, mesmo sem D'Angelo Russell.
Bem,
foi uma mudança completa de atitude. Eu nem tenho nada a dizer.
Sim, completa de atitude. Não tinha nada a ver. Se isso o Malik Beasley ali naquele primeiro. Período e no. Bem, o homem estava maluco.
Parecia o Michael Jordan.
Mas é que parecia mesmo. Ela mandou 3 ou 4 triplos em 3. 3 triplos em 4, o que é que foi? Começar o jogo. O homem estava maluco. E pronto, infelizmente tive que ver esse jogo, não é?
Uma grande derrota,
mas pronto. O que é que se há de fazer? Mais do mesmo. Estas derrotas estúpidas dos Clippers, mas pronto. Não sei se estiveste atento a quem mais não perdeu esta semana, mas temos um candidato de surpresa que não perdeu esta semana.
Os Celtics não perderam.
Mas, não, estou a dizer surpresa. Não estou a dizer o óbvio.
Surpresa que não perdeu esta semana.
Os Kings.
Ai, pois foi. Eu vi os dois últimos jogos deles, por acaso. Mas eu não sabia que eles não tinham perdido o primeiro.
Os Kings vão 3-0 esta semana. À maluca.
E já estão quase em posição de playoffs, atenção.
Contra os Miami Heat e contra os Spurs. Então, o que é que estamos a dizer? Que não são equipas quaisquer, são equipas bastante complicadas.
Yes, sem dúvida.
Ainda adquiriram o Jabari Parker e o Alex Len na trade deadline pelo Dwayne Dedman e duas chicletes. Chicletes.
Second rounders dos Kings é mesmo picks na casa dos 60. Tipo.
Pois, o Buddy Hield que deu um completo ball-out
esta semana a vir do banco.
Esta semana. Mas a verdade é que deu.
Eu não percebo bem essa história do banco, mas no entanto está a funcionar maravilhosamente. As percentagens aumentaram, o número de pontos aumentou e as vitórias, bem, é o que se vê, aumentaram. Nos últimos 7 jogos eles ganham 5 ou 6 e estão a jogar melhor basquetebol, sinceramente.
Fez. E perderam o Marvin Bagley outra vez, pronto. Há quem espera que
não é tão, mas não é tão grave quanto nós estaríamos à espera.
Depois tem o outro, Bogdanovic, que
também é muito também bom, tentado, e que eles mandaram o Dwayne Dedman embora para darem resign for sure.
Pois, só pode. O Dwayne Dedman, que era um defesa bastante subestimado, na minha opinião, gostava bastante dele. Acho que quem fica ali com a ganhar no meio disto também é os Hawks. Ganham dois centers. Não desgosto de ver o Capela, não é certamente os piores centers a defender. E ali vai estar bem acompanhado com o John Collins e com o Trae Young, com o Cam Reddish, com o Kevin Herter, com o DeAndre Hunter, e veremos quem vem este ano, porque a pique dos Hawks vai ser alta. Vamos ver o que é que vai acontecer este ano. Acho que ele está ali bem acompanhado, acho que ele pode ser um veterano vá naquela equipa, não o Vince Carter, né? Mas ele também não está lá para o próximo ano. Só se o Vince Carter for lá ser a maceca deles. Ah, pronto, então lá tem que ir ser babysitter para estes gajos lá em Atlanta. E pronto, vai lá. Acho que vai-lhe fazer bem. Ter o jogador que tem mais experiência, provavelmente, a nível de playoffs, se não me estou em engano, naquela equipa. Pá, já estou a tirar o Vince Carter, porque já estou a contar para a próxima temporada. Acho que ele vai fazer bastante bem. E acho que os Hawks, assim, aos bocadinhos, criaram uma equipa interessante já para começar a acompanhar.
Imenso.
Não só pelo espetáculo que é ver o Trae Young a jogar, mas como toda a equipa está a absorver o Capela, que só se deve estrear depois do All-Star Break. Não é? Mas a própria equipa, após a trade.
Após a trade o quê? Ficou mais forte, é isso? Pronto. Eu percebo. E concordo.
E certeza que os Hawks estivessem na playoff picture, ele era candidato a MVP.
Ah, eu creio.
Como o Doncic é. Eu acho que...
O início da época e a suspensão do John Collins complicaram muito ali. Eu acho que se calhar eles já tinham tipo... passando a expressão pull the trigger primeiro e tentado encontrar mais uma pequena ajudinha, porque nem eles provavelmente estavam à espera que tivessem com o início da época tão bom. Depois acontece-lhes aquilo, mas depois perdem montes de jogos e eles também não querem ser a última pick, porque eles conseguem jogar mais e melhor.
O Cam Reddish começa a jogar melhor a partir da coisa do mês para cá também, não teve o melhor início de carreira na NBA, pronto.
Já estava à espera, aqueles jogadores demoram-se a habituar.
Pois, mas pronto, talvez seja para o melhor. Vamos ver o que é que o draft vai reservar aos Hawks. Se calhar, se tivessem a posição de playoffs, tinham dado na tão famosa trade pelo André Drummond, mesmo que fosse um rental, mas eu duvido que fosse um rental.
Ah, nos Hawks eu acho que sem dúvida.
Sim, se fosse na tal posição de playoffs, eu acho que ele haveria de gostar. O futuro era brilhante, totalmente ao lado do, se calhar, do próximo grande point guard que a nossa liga vai ver. Isto é extremamente...
Steph Curry sem cabelo.
Quando se vê... Não, essa é... quando se vê... Pá, tens o Steph Curry com 30 e já começas a pensar no final da carreira dele. Quem é que vai ser o próximo grande point guard? O Russell, o Damian Lillard, o Kyrie, já não vão para novos. Não é?
Kyrie é mais novo.
Sim, eu sei. Já estás a falar do próximo grande point guard da liga e tu vês o Trae Young a assumir-se não só como um grande jogador, mas como um líder. Coisa que o Kyrie
ainda não provou, sem dúvida.
Na.
E já está cá há muito mais anos.
Eu acho que... complicado. O Ja também já anda a construir a sua imagem lá em Memphis. Acho que positivo no meio disto tudo. Que se comece a ganhar uma identidade em Memphis. E pronto, acho que vamos ter duelos muito interessantes para os próximos anos. Principalmente entre o Oeste e o Oeste. Entre eles dois, espero bem que seja nas finais, não é? Não seja só em All-Star Games e duas vezes por temporada.
Sim, era que queria, gostava de os ver em séries de playoffs, sinceramente.
Gostava de eles a ir um contra o outro com uma intensidade acima do normal.
Não podemos pedir tudo, né? Mas pronto, era uma coisa jeitosa.
É o nosso desejo para 2027.
Bem, acho que sobre a semana, acho que falaste das equipas todas interessantes. Até falei dos Knicks. Finalmente falámos bem dos Knicks. Bem, QB, porque os Knicks ganham, mas depois acabam a semana a perder mais uma vez. Um jogo estúpido. Mas, sim, tiveram a sua primeira winning streak, é maravilhoso. E, well, estes Knicks, pronto, já não há mais nada a dizer, já falámos sobre eles todos os episódios. Parece-me que temos sempre aqui um cantinho para falar mal dos Knicks. Mas, sim, foi esta a semana. Mais informações, ligue 96777. E vamos passar aos prémios da semana, para falarmos ainda um bocadinho dos desempregados.
Okay.
Bem, prémios do Oeste. Acho que é fácil. Sinceramente, apesar dos Kings terem tido uma belíssima semana, eu acho que é fácil.
Sim. É para o point guard dos Nuggets.
Nikola Jokic faz uma semana de sonho. Manda mais um game winner. Daquelas mesmas jogadas do Horse. Estava a jogar. Parecia que estava a jogar no recreio. E o que é certo é que conseguiu levar a sua equipa a mais uma vitória. Uma vitória importante. Por isso, yeah, acho que não tenho nada a dizer. Jokic, incontestavelmente, parece-me. E concordas, não é? Eu acho que não há muito a discordar.
Não há muito a discordar. Eu acho que nós temos chegado a um consenso em quem nós achamos quem são os jogadores da semana normalmente. Talvez haja um ou outro, mas também nós não costumamos discordar muito. Pelo menos nos dois agora é raro discordarmos. Por isso estamos a chegar ao nosso equilíbrio como casal. Vamos ir lá. Já podemos começar a pensar no nosso próximo passo.
Okay.
E no Oeste. Acho que também nós não temos muitas dúvidas. E acho que vou dar o prazer de dizer quem é o nosso jogador da semana do Oeste.
Well, parece que vou ter que repetir cromos, mas o que é certo é que numa...
James Ennis.
James Ennis já está fora da NBA. Não, tá, ele ainda não foi o Oeste.
Não, está nos Magic.
Mas o certo e sabido é que semana após semana a play dele tem aumentado de nível. Streak de 7 vitórias, faz-me ficar acordado muitas vezes de madrugada, mas tem valido a pena. E o jogador da semana, apesar do Furkan Korkmaz dos Sixers ser um forte candidato, porque no meio de tanta confusão tem sido o no-namer que toda a gente queria que fosse saísse do roster no início da época a carregar os jogos, vamos ter que dar ao Jason Tatum, que para além de ter sido uma máquina ofensiva a fazer médias de 30 pontos por jogo e 5 assistências esta semana. No eixo defensivo, é tipo, para mim, é borderline all defensive team, se é que não faz a segunda equipa. E sem dúvida um candidato ao All-NBA, como dissemos na semana passada. O que é que gostavas de dizer sobre Jason Tatum?
O homem está-se cada vez a afirmar como um dos melhores deles na posição. Arrisco-me a dizer, se calhar, top 5. Assim, sem pensar muito, claro. Se calhar se começar a pensar mais, sou capaz de o tirar. Ou se calhar não é?
Top 5 assim, small forwards? Cabeça. Não, eu acho que sim.
Não, mas ele tentava jogar a 4 também, por isso.
Opa, não, é o Gordon Hayward. Ele só joga a 4 quando o Gordon Hayward está cansado. Ou lesionado, ou whatever.
Pronto, mas eu acho que mesmo de qualquer um top 5, estás a afirmar mais como... uma das boas coisas que os Celtics fizeram e para provar que... Eu acho que das piores coisas que lhes aconteceram foi ter o Kyrie, sinceramente. Mas também não se perdeu muito porque a prova disso é que o Jaylen Brown e o próprio Jason evoluíram bastante na mesma. E por isso é a prova também.
Amadureceram imenso na mesma, sim.
Acho que as notícias de ser All-Star fizeram bastante bem porque já é a segunda semana seguida que está a dar um ball-out enorme. Por uma equipa dos Celtics que tem estado a surpreender, não pela posição que está, mas como está a jogar, como ninguém esperava.
E não é só isso, todas as lesões que enfrentámos estas duas semanas.
Exato. E muitos furos acima dos Celtics que tinha o Kyrie. Yeah. Prova que uma estrela dá jeito, mas se calhar um ambiente e uma boa disposição no balneário, os egos mantidos muito bem controlados, é capaz de dar muito mais jeito que... ter uma estrela, digo eu. Mas pronto, talvez...
Tipo, o Kemba tem sido uma melhoria tipo, absurda em relação ao Kyrie em termos de ambiente e em termos de leadership, que era isso que faltava. Sinceramente, tínhamos o Al Horford, mas temos também o Al Horford e ele jogava muito com o Kyrie.
Tu achas que ias buscar um gajo que teve a carreira dele toda nos Hornets, não ia ser o melhor líder? Já viste com o que ele teve que aturar estes anos todos?
Pois, nem quero imaginar. Mas é engraçado, perguntaram-lhe tipo, sentiste que o jogo contra o Standard foi uma cena semelhante ao ambiente de playoffs? Ele sim, não perguntei a mim sobre playoffs.
Ai, ai, eu vi isso.
As verdades são para ser ditas.
Acho que era dos jogadores de basquete que eu mais gostava de me sentar num café e falar com ele. Acho que é uma pessoa bem disposta, uma pessoa que tem muito para me ensinar. Tem uma visão de basquetebol muito alegre.
Sim, sem dúvida. Desfruta daquilo que faz, é isso. Ainda bem.
Claro, eu acho que tem essa visão de jogo, o que é bastante positivo. Acho que era uma das pessoas, e ser super bem disposto, e ser uma pessoa completamente positiva no meio da cultura, acho que era das pessoas que mais gostava de...
Bem, então foi isto, os jogadores da semana. Não vale a pena estarmos a trazer água ao mesmo Wings 77 mil vezes. Por isso, passamos agora para os free agents, o outro tema da semana. Começo eu pelo Darren Collison, que decidiu não voltar à NBA. Depois de ter mamado umas pipoquinhas, visto um jogo em primeira fila que custa alguns valentes milhares, disse que estava só a brincar e pronto. Não vai voltar à NBA. Ele que diz que ainda gosta bastante de basquete, mas ele diz que a família e a sua fé são mais importantes. Que ser testemunha de Jeová significa mais para ele do que jogar basquetebol. Por isso, Elizabeth. Ele ia ser insane nos Lakers, mas pronto. Whatever.
Quando Darren Collison e o Halloween vos baterem à porta.
É bué.
Mas pronto, não é? Compreendo. Mas tirou ali um papelinho. O Iggy escreveu um livro de como te reformares e ele tirou só a parte da contracapa. Então não ganhou 15 milhões no meio disto tudo. Ganhou um jogo, mas um bom jantar. Um sideline, estamos a falar dos gás mais caros que há para vender. Onde há para vender. Por isso.
Ele não vai ser pobrezinho. E digamos que na igreja também se ganha muito dinheiro, não é? Por isso. Sim.
Mas pronto, nós também não somos um podcast religioso. A nossa religião é só uma, LeBron James. E então...
é bué. Somos da religião de LeBron James.
Somos LeBrões.
É só triste. Mas. Resto de free agents interessantes que temos aqui para falar. Temos aqui gajos que foram waived esta semana. Portanto, o Isaiah Thomas, que foi trocado, estava todo contente a vestir as calças e disseram: Não, meu amigo, tu não vais jogar aqui. Ele, que é o único destes free agents que está num mínimo de veterano, ou seja, apenas recebe 2,6, entre 2,6 a 2,7 milhões de dólares por ano. Por isso, não sei, o que é que achas? Achas que o gajo tem chance de voltar para alguma equipa? Achas que algum contender o vai querer?
É assim, uma vez eu disse que não me importei que os Clippers lhe tivessem dado wave. Eu gosto muito do Isaiah. Acho que toda a gente que tem menos de 1,80m, mesmo que seja 2cm, como eu, que tenho 1,68m, gosta do Isaiah. Acho que é aquele homem que dá esperança a toda a gente que quer jogar basquete. Mas a verdade é que ele me fez horrível. Nós já temos o Lou Williams e o Isaiah é capaz de ser, a seguir ao Lou Williams, o pior defesa da liga, somente no backcourt. Por isso, fiquei mais ou menos contente porque ia ter dois defesas horríveis a serem do banco, não é? Não me admirava se os Clippers, numa manobra de desespero por não encontrar mais nenhum point guard, porque ficaram basicamente sem dois. Dois?
Mas o outro não jogava. Assim,
quer dizer, eu não sei se o Terrence Mann ainda está no roster ou não. Mas pronto, tens o Derek Walton Jr. Eles jogaram os dois. Mas pronto. Ficaram sem eles. Só tem o Pat Bev e o Lou Williams faz lá uns minutos. Mas pronto. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu não me admirava que um contender, até mesmo os Lakers voltassem a buscá-lo numa manobra completamente de desespero. Marvin Williams acabou de assinar pelos Bucks, por isso já não podemos falar dele. Já estava muito...
Marvin Williams já estava muito garantido.
Isto.
O quê, o quê, o quê?
Estava grande. O Marvin Williams já assinou oficialmente pelos Bucks. Bucks.
Não, não assinou oficialmente. Espera, o quê? Ok, foi há 20 segundos atrás. Pronto, estás sempre em cima do acontecimento, há 20 segundos atrás, por isso é que até a tua internet até falhou.
Pois, isto é complicado.
E aí não me importava que ele viesse para os Celtics. No entanto, também temos outro jogador interessante, mesmo também dos Hornets, que vai dar o Ghost, que é o Michael Kidd-Gilchrist, que se de facto ele aceitar um contrato mínimo ou algo perto disso, estes jogadores valem esse dinheiro, sem dúvida. O problema é que eles não valiam os contratos absurdos que os Hornets lhes deram em 2016.
Aquela... O Michael Jordan senil lhes deu.
Pois, o Michael Jordan é de género. Ah, pá, temos dinheiro? Temos. O que é que vamos fazer? Temos o Kemba aqui preso, vamos contratar um free agent ou dar 20 milhões por ano a todos os cepos que temos aqui? Opção número 2. Yeah. O mesmo aconteceu com o Michael Kidd-Gilchrist, com o... Não, o Mozgov não foi lá, mas foi o Cody Zeller. Nós já falámos deles naquele nosso episódio em que dissemos que o Michael Jordan era senil no draft. E pronto, eu acho que é uma pick-up interessantíssima. Por isso vamos deixá-lo de fora desta lista. Michael Kidd-Gilchrist, sim, tem lugar em muitas equipas. É um jogador muito interessante que só não vale aqueles 20 milhões, mas de certeza que um contrato mínimo ou até mesmo 5, 7 milhões e meio por ano vale.
É uma defesa muito bom.
Yeah, não vejo porque não. E não é muito velho, atenção, estamos a falar de jogadores que ainda, ainda estão em idades aceitáveis para fazer contratos de 2, 3 anos. Não vejo até que ponto é que, por exemplo, não digo os Clippers, porque não precisam de reforçar essa posição, mas se calhar...
Os Mavericks, por exemplo.
Mavericks, os Rockets não, os Rockets também já estão muito apertados em termos monetários. Os Bucks agora fizeram espaço para alguma coisa, já não vão ter espaço, já tem o Marvin Williams. Nuggets precisam é de shooting guards, por isso... Ah, I mean... 2, 3... Ah, se calhar os Nuggets são potencial, mas...
Ele viu mais nos Mavericks.
Epá, não sei.
Epá, sei lá, se calhar o Thunder, não estou a ver, se calhar também não. Não estou a ver, realmente.
Eu acho que os Thunder não vão fazer esse tipo de contratações de veteranos, porque eles sabem que podem ou não ir aos playoffs, isto ainda é tudo muito...
Pois, acho que os Mavericks era uma boa adição, adicionava-lhes defesa, que eles precisam, e era bem-vindo, somente para ganhar o mínimo. O que é que eles têm a perder?
Ah, sim, sem dúvida que nada.
Tendo em conta que não têm as melhores defesas na liga, não é?
Ah, yeah. Isso não tenho de certeza. Dennis Schroeder isso... e essa malta toda, esquece lá.
Não, estou a falar dos Mavericks. Dos Mavericks.
Ah, os Mavericks. Os Mavericks sim. Têm jogadores, não tem, bons, não... têm jogadores bons defensivamente e não te esqueças que eles continuam com o melhor net rating da NBA.
Está bem, mas quem é a melhor defesa deles? O Porzingis?
I mean, o Dwight Powell é fixe. O Maxi
Kleber. O Dwight Powell está lesionado.
Sim, mas o Maxi Kleber é interessante. O Tim Hardaway não, o Canão, o Jalen Brunson para a posição é interessante, é bom.
Não é um defesa nada especial, não.
Sim, mas eu diria que apesar defende. Disso tudo, eles estão a defender acima da nossa expectativa e por isso é que continuam com o melhor.
Sei lá, o Dorian Finney-Smith é interessante também.
Ah,
é,
o Dorian Finney-Smith sim, sem dúvida.
O Tim Hardaway Jr. é horrível, o Courtney Lee é horrível.
O Courtney Lee nem joga. Eu acho que eu não sei como é que ele não é o Wave, acho que é porque os Mavericks não lhe querem pagar.
Pois, mas.
Vamos ver se eles reformam assim.
Quer dizer, ele vai ser unrestricted, por isso é um expiring.
Sim, sem dúvida, foi por isso que eles o quiseram lá.
Por isso, estou até lá, caso, sei lá, haja alguma lesão, alguma coisa e pronto.
Mas já, continuar.
Ok, o Boban é o melhor de fazer eles.
O Boban é o jogador que tem o maior net rating da NBA, por isso é estranho.
Pronto, é o Boban.
Portanto, continuando nesta trend dos desempregados, Tyler Johnson ficou agora desempregado. Digamos que ele é um expiring contract, mas os Suns precisavam de espaço porque provavelmente também vão assinar um destes veteranos para tentar fazer um final push ou se calhar para se manterem se calhar na nona, décima seed. Para não dizerem que acabam sempre em último, porque os jogadores também têm que ganhar jogos para evoluírem. O Booker precisa disso, sinceramente. E este Tyler Johnson, que teve um contrato horrível em Miami Heat, de 9,25 milhões. Ainda lhe falta darem 7 milhões destes 19. Por isso, eu acho que 7 milhões o Tyler Johnson vale, só não vale se calhar nos Suns. E acho que um jogador como ele tem poder ir para os Nuggets. Eu acho que agora sim o Tyler Johnson é capaz de entrar nos Nuggets. É uma posição que eles precisam. Tem tido algumas lesões tanto a shooting guard como a small forward. Temos muito bem passar o nosso amigo Jeremy Grant para power forward a maior parte das vezes. Ele está bastante ok with it. Já aconteceu muitas vezes, porque o nosso amigo Paul Millsap, que não vai para novo, mas faz anos hoje, parabéns, tem estado muito lesionado. E por isso...
O homem já não vai para o novo. Estás a dar os parabéns, estás a pôr mais velho.
Pois, já faz 35.
Tá. A idade também está com uma boa reforma.
Ah, está. Tá, sem dúvida. A extensão que ele assina é absurda, o ano passado. E depois temos mais quem? Dion Waiters, que Grizzlies mandaram embora, deram-lhe buyout. O Dion Waiters também tem um contrato horrível. Os Miami Heat foram contratos péssimos há uns anos também. Mas já se viram livres todos. O único que for sobra é o Udonis Haslem, mas é porque, pronto, ele é da casa, é mobília.
Espero bem que sim.
Achas que o Dion Waiters vai para os Lakers? Eu acho que é capaz.
Epá, mas...
Entre ele e o J.R. Smith.
Se ele aceitar o mínimo.
Eu acho que é entre ele e o J.R. Smith, to be honest.
Capaz. Pela preferência do LeBron James, deve ser o Dion Waiters, depois daquilo que ele fez há uns anos. Acho que o LeBron James está full com ele, não é? Aquele infame lance que ele agarra na bola e foge, não é? Em vez de mandar a bola, nos últimos segundos do jogo contra os Warriors, nas finais, não é? Não estamos a falar de um jogo qualquer. Não sei se o LeBron está pela amizade ou pelos traumas que acontecem em campo, mas sim, entre eles os dois. Dion Waiters é um jogador agitoso.
Well, isso é verdade.
Por isso não o vejo nem outro como um grande playmaker, mas não sei, acho que eles querem se afastar do Rondo pela sua ineficiência ofensiva, não é? Não tanto pelo seu playmaking, mas por não conseguir ser um jogador que consiga contribuir para a equipa ofensivamente. Não tanto como há uns anos, não é? O homem nunca desenvolveu um jump shot, nem há muitos anos.
Ele tem sido os melhores lançadores dos Lakers, though. Isso é um bocado o tópico este ano.
Epá, sim, mas não sei até que ponto é que isso pode ser consistente.
Não sei, eu acho que eles só querem ter os jogadores frescos para os playoffs, sei lá. Depois a rotação vai ser os mesmos 8 que falámos no outro dia, tipo...
Sim, isso, a rotação vai ser sempre muito curta.
É que
isso.
Nós nem sequer sabemos até que ponto é que o Kyle Kuzma vai ver muitos minutos nos playoffs. Sinceramente, tipo...
Sim.
Sei lá.
Sim, eu estou a perceber o que tu queres dizer. Kyle Kuzma nos playoffs vai ter... Primeiro vai ser a primeira vez já nos playoffs, não é?
Eu acho que vai ter minutos muito reduzidos.
Vai. Não pelo que ele pode contribuir ofensivamente, mas sim pelo que ele pode descontribuir defensivamente.
Eu percebi que aqui deste dizer foi uma boa pun.
Pois é.
Bem, agora para terminarmos o episódio, Chandler Parsons, pronto, coitado, unfortunate o que lhe aconteceu. Um jogador que, quando se recebe o seu contrato, depois fica cheio de lesões e agora tem uma lesão que pode acabar não só com a carreira, mas também com a sua própria mobilidade. Coitado, teve um acidente. Ainda assim, vai receber 25 milhões no seu expiring contract, por isso não me parece nada mal. Recupero
porque
bem.
Porque, fogo, tu também realmente és lixado. Então, o homem teve um acidente. Pode deixar de andar, mas pronto, vai ganhar 25 milhões.
É pá, eu acho que ninguém fica triste com 25 milhões.
Ok, mas depois ele também não consegue ir lá buscá-los.
Os Sixers mandaram o Trey Burke embora. O Trey Burke não acho que seja tudo um mau jogador. E acho que vai ser, se calhar, um daqueles filler spots em rosters como, se calhar, a malta de Timberwolves, Suns... Eu acho que até os Celtics, sinceramente, podiam, tipo, jogar num jogador como ele. Mas os Celtics precisam de mais poderio ofensivo. Gerald Green, infelizmente, foi dispensado porque os Nuggets precisam de alguém que funcione nos playoffs. E o Gerald Green está, como toda a gente sabe, lesionado. E por isso, eu acho que ele não vai ter muitos problemas em arranjar equipa para o ano que vem. Porque o ano passado ele foi uma peça importantíssima destes Rockets. Não parece muito complicado. Depois, Dragan Bender, acho que a sua stint na NBA acabou. Ele que foi uma former first round lottery pick, top 5. E que, pronto, teve a sua stint nos Suns, não resultou. Foi para a G League, os Bucks gostaram dele. Ele deu ball out na Summer League. E depois não tem tido muitos minutos esta época e acabou por ser dispensado pelos Bucks para abrirem lugar para o Marvin Williams. E finalmente, eu queria só lançar aqui um nome para a mesa porque eu acho que tem completamente... Faz sentido, que é não o do J.R. Smith, porque o J.R. Smith está a ter conversas com os Lakers e os Lakers definitivamente precisam de um shooter, mas o nome do Kenneth Faried, que o ano passado foi importante para os Rockets, perdeu alguns minutos nos playoffs porque é undersized para a sua posição, mas depois os Rockets acabam por jogar com o PJ Tucker a center e deixam de ter um 4 de qualidade, e o Kenneth Faried teve bastante qualidade o ano passado
e a jogar a 5
muitas vezes. E, sinceramente, pronto, não estava ao nível dos Denver Nuggets, que ele era borderline All-Star e The Manimal e todas essas traquitanas. Mas era interessante e, sem dúvida, que estava a ser uma double-double machine. E eu não percebi porque é que de todas não quiseram vender o contrato dele. Por isso, eu acho que é um jogador interessante e que há equipas que podem muito bem usá-lo. É certo que o seu basquetebol é um bocadinho antiquado, mas às vezes isso... também apanha um bocado os adversários de surpresa, porque imaginando que ele de facto está pronto a praticar o seu craft e a melhorar, digamos que, well, tem tudo e mais alguma coisa para entrar numa equipa de NBA, seja contender ou não, seja uma equipa seja uma equipa de playoffs ou não, seja uma equipa que esteja a tentar fazer o final push. Eu acho que ele é uma peça importantíssima. Se os Rockets o conseguiram utilizar efetivamente, sendo um starter, por que não utilizá-lo do banco? Eu acho que sem dúvida consegue ser um jogador que consegue meter 5 cestos por exemplo, 10 pontos, whatever, um couple of free throws. Não sei, o que é que achas do gajo?
Eu gosto dele, já gostava dele quando ele entrou e continuo a gostar dele. Jogou bastante bem o ano passado nos Rockets, a jogar a 5. Quando falamos de undersized fives como o Montrezl e o Kenneth, temos que ver a energia que eles trazem no campo. E somente uma coisa que eu vi muito, um grande step up, especialmente nele, foi na defesa. Ele estava a defender que nem um maluco. E isso viu-se. E somente na tabela, quando a defender a tabela, foi uma coisa que não se via um jogador tamanho dele para aquela posição.
Sim, sim.
E não tinha uma defesa tão conhecida quanto isso. Ele era conhecido por ser
dominante ofensivamente e debaixo do cesto e tudo mais, apenas.
O Blake, posso continuar a minha piada?
Ah, sim.
Era o Blake Griffin de rastas.
É, porque...
então, era, o homem ia lá afundava, era o Manimal. E pronto, foi um completo overall na play dele, não só pela posição, pela idade também. Acho que estes jogadores chegam
a
um ponto.
Não é assim tão velho,
que... Não é isso, mas os jogadores chegam a um ponto que, epá, eu estou aqui para ganhar jogos, para ganhar títulos, não estou aqui só para ganhar dinheiro. E realmente fazem essa decisão para que é ganhar. E eu acho que os Rockets, antes que este free agent market e esses contract extensions tipo, acabem, acho que deveria pelo menos ir buscar mais um jogador. E eu acho que o Canif já conhece os cantos à casa. Por isso, não há nada a perder.
E de certeza que ele apreciaria com todo o gosto.
Claro.
Em relação ao J.R. Smith, eu acho que ele vai para os Lakers. Eu acho que muitas equipas poderiam usar o J.R. Smith se ele
deixasse
ser sério também.
Sim, mas eu acho que só há uma equipa para ele.
Sim, é a equipa que o quer, efetivamente.
Sim, eu acho
que o que é certo é que ele tem andado a treinar imenso, que eu tenho visto vídeos dele e tudo mais, e ele tem andado, de facto, a ser bastante proativo e a manter-se... não só em forma, como a treinar o seu lançamento, a forma como joga. Por isso, eu acho que isso é que é importante. Dos melhores 3-point shooters de sempre da liga. Por isso, dava mais do que jeito aos Lakers. Bem, agora, sexta-feira, não vamos gravar. Vamos gravar na quinta. O nosso 16.5 sai na quinta. Temos já algumas ideias na carola. Mas, queria mesmo, era que, se calhar... Vamos fazer outra poll no Twitter para vocês responderem e serem fofinhos, porque este podcast também é feito por vocês e sinceramente, se vocês dessem as vossas opiniões, nós sabíamos mais o que é que vocês queriam ouvir, porque eu vi que vocês gostaram de ouvir que nós cascássemos nos Rockets, mas isso não é tudo, não é? Nós não podemos fazer isso todas as semanas, tal como não podemos cascar nos Knicks todas as semanas.
Poder podemos. Poder podemos.
Poder podemos, mas não nos pagam para isso. Pronto, não nos pagam Aero, mas não nos pagam para isso e nós também gostamos de diversidade. E por isso é que nós não falamos dos Clippers hoje, a não ser para dizer que eles precisam de um point guard. Bem, este foi o episódio 16, voltamos quinta-feira. Segunda-feira não há episódio, mas há terça, porque eu vou estar fora. Mas eu prometo meter fotografias fofinhas no Twitter do jogo exterior, para vocês estarem
na
atentos.
Na Twitch?
Na Twitch não, eu não vou fazer live streams. No Twitter do jogo exterior. Para vocês estarem atentos ao que se passa na minha vida e na do Gonçalo também. Por isso, respeito aí da malta.
Então, espero que estejam a ter muito basquetebol. Se já voltaram às aulas, temos pena,
pouca sorte.
Ou não?
Pouca
temos
sorte.
Pena, ou não? Se vocês ainda têm uma semana de aulas,
aproveitem. Gastem a internet, por isso eu vou fingir que sei o que estás a dizer. Aproveitem.
Não lembra mais nenhum.
Okay.
Neste momento estamos a ter uns net spaces que nós vamos começar já a ver já a seguir, que já começou.
Ah, por acaso estou a ver os jogos, mas pronto.
Pois, obrigado pela parte que me toca. Não esperas por mim. Por isso,
pronto. E o Gonçalo morre sempre nos fins de episódios, por isso já sabem. Ele está a se despedir de vocês, está a dizer que gosta muito de vocês. Sigam o Twitter, arroba jogo exterior. Ah, voltou. Tá. Manda beijinhos, show. Isso está miserável.
Beijinhos.
Beijinhos a todos, até para a semana.